Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Bem-vindo. Como prometido na semana passada, estamos de volta com mais uma edição do nosso Fórum Bíblico. Agradeço muito a sua companhia e a sua atenção para explorar connosco as perguntas que hoje trazemos e que talvez, quem sabe, também sejam algumas das suas. Neste programa, nós procuramos responder a todas as perguntas que nos chegam. Por isso, se tem dúvidas sobre algum tema específico da Bíblia, seja porque ainda não encontrou uma resposta ou porque aquela que encontrou não foi suficientemente clara, este espaço pode ser exatamente o que esteja à procura. Envie-nos a sua pergunta e partilhe connosco a sua busca por compreensão do texto sagrado. Pode fazê-lo para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt. Se preferir, pode enviar uma mensagem por WhatsApp ou SMS para o nosso número 933-93-9291. Ao enviar a sua mensagem, não se esqueça nunca de mencionar o nome do programa, Fórum Bíblico, para que a sua questão seja corretamente encaminhada até nós. Se porventura é a primeira vez que está connosco, saiba que pode acompanhar o Fórum Bíblico todas as semanas na televisão, no canal 186 da MEL, também pode acompanhar-nos no YouTube, no canal da Novo Tempo Portugal, e se preferir ouvir rádio, então pode sintonizar a frequência 91.2, se estiver na região da Grande Lisboa, ou então poderá ouvir a emissão da RCS e este programa online em radiorcs.novotempo.pt. O nosso programa é transmitido por todos estes meios para que possa acompanhar onde e como quiser. No programa de hoje, nós vamos falar de uma teoria que nos últimos tempos tem despertado a atenção de muitos, a ideia de que a Terra é plana. Mas será que a Bíblia apoia essa visão? As perguntas hoje, no nosso fórum, possibilitarão entender como interpretar corretamente as passagens bíblicas para evitar mal-entendidos ou conclusões erradas. Para nos ajudar a responder e a compreender o tema hoje em questão, está connosco, uma vez mais, o teólogo Artur Machado. Olá, Artur.
Olá, Marco.
Bem-vindo. Hoje o tema e o assunto promete e vamos já sem demora conhecer esta primeira pergunta acerca desta teoria. E a pergunta que nos chega e que nós partilhamos aqui no nosso Fórum Bíblico é: recentemente houve um reganhar de interesse por teorias diversas, entre as quais está a ideia de que a Terra é plana. Será que a Bíblia ensina que a Terra é plana?
Pois esta é realmente uma questão que nós vemos que é dos nossos tempos. Hoje em dia as pessoas costumam colocar em causa muitos dos sistemas científicos e filosóficos até. O direito de opinião virou quase estatuto universal e muitas das opiniões contradizem aquilo que até aqui era assumido como uma verdade universal.
E são facilmente disseminadas pelos
Exatamente,
meios,
não é? Exatamente, pelos meios que hoje temos. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que, por exemplo, o jornal El País, no dia 3 de março de 2019, falava sobre este fenómeno, que havia pessoas que acreditavam que a Terra não é uma esfera achatada nos polos, mas um disco. E nos Estados Unidos fez-se uma sondagem, e nessa altura, e dizia essa sondagem que 66% dos jovens dos 18 aos 24 anos tinham certeza que vivíamos num planeta esférico. 66%, quer dizer que 34% achavam que não.
Que não.
A percentagem aumentava para a faixa etária dos 25 aos 34 anos para 75%. E, portanto, o jornal El País dizia que realmente este fenómeno que vai ganhando cada vez mais adeptos do terraplanismo deve-se justamente à contestação dos sistemas científicos ou políticos ou qualquer sistema até aqui concebido como fiável, algumas narrações manicaístas e, sobretudo, esta entronização da opinião própria que parece que vale mais do que tudo o resto.
E que por esses números tem uma expressão muito significativa. Tem
uma expressão significativa. A verdade é que a teoria da Terra plana já remonta à Grécia Antiga. Por exemplo, o filósofo Anaxímenes, que viveu no século VI a.C., acreditava que a Terra, tal como os corpos celestes, eram planos. Embora Pitágoras, no século mais tarde, tenha sido o primeiro a falar da Terra como um globo e Aristóteles tenha fornecido evidências para a forma esférica do nosso planeta por volta do ano 330, a teoria da Terra plana ganhou muitos adeptos quando foi fundada uma sociedade, que é justamente a Sociedade da Terra Plana. Foi fundada nos Estados Unidos em 1956. Agora, a questão é, estamos no ponto de vista da Bíblia, como é que isto passa para a Bíblia? Bom, vai passar para a Bíblia porque a pessoa que acredita na teoria da Terra plana vai procurar encontrar no texto bíblico elementos que vão ao encontro daquilo em que ela acredita. É por isso que é muito útil nós percebermos, quando nós lemos ou quando nós estudamos a Bíblia, que princípios é que nós devemos ter na nossa mente para evitar este tipo de contágios, digamos assim. E vamos ao princípio número 1. E o princípio número 1 diz-nos,
no nosso ecrã,
precisamos de estudar a Bíblia no seu contexto literário, bem como no seu contexto cultural, histórico, religioso e social. Significa isto que a Bíblia não foi escrita no século XXI com as nossas preocupações nem com as nossas teorias, quaisquer que sejam aquelas que nós defendamos. Ela foi escrita num contexto histórico preciso, num contexto social também preciso e reflete, portanto, o pensamento e as preocupações desse mesmo contexto.
Nunca podemos isolar esse contexto.
Nunca se pode isolar esse contexto para utilizar uma palavra ou uma frase que lá esteja para sustentar as nossas ideias. Esse é o princípio número 1. Princípio número 2.
Também vamos ver
no ecrã. Uma vez que a Bíblia se explica e interpreta a si própria, as passagens difíceis da Bíblia devem ser analisadas à luz das passagens mais claras. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Significa que ela vai nos dizer aquilo que Deus deseja que nós saibamos, e encontramos nelas vários assuntos que, ao longo do período em que ela é escrita, vão sendo desenvolvidos. O princípio número 3, que nós vamos também ver, é que a criação de Deus é o modelo que a Bíblia usa para a nossa compreensão de passagens mais tardias, onde não aparece nada sobre a criação. E, portanto, a criação mostra-nos como é que o poder de Deus criou todo o universo e criou todo o planeta, mas, apesar de ser eterno, Deus vai atuar na história humana, no contexto humano, através de ações sequenciais que nos ajudem a perceber qual é o seu propósito e qual é o seu plano. E, portanto, a criação de Deus é um modelo importante a termos sempre em consideração. O princípio número 4 diz-nos, quando lemos a Bíblia, temos de ter em atenção o género literário que estamos a ler. Isso é importante para lermos corretamente. Há o género narrativo, nós temos o género poético, temos o género profético e, portanto, convém perceber diante de que tipo de texto nós estamos, porque consoante esse tipo de texto há regras que precisam de ser adequadas a esse mesmo tipo de texto. E vamos ao princípio número 5. Quando interpretamos a Bíblia, precisamos de ter uma perspectiva centrada em Deus. Tal como eu disse, a Bíblia revela-nos quem é Deus, qual é o seu propósito, qual é o seu plano para a humanidade. Nós nunca chegamos a saber tudo sobre Deus, é um facto, mas podemos saber algo acerca dele. E tendo estes 5 princípios em mente, vamos agora ver algumas passagens que parecem apoiar essa ideia da Terra plana.
Permita-me só abrir aqui um parênteses. Nós agora vimos esses princípios escritos aqui enumerados, mas eles aplicam-se à forma como temos interpretado e explicado ao longo de todos os programas.
Até aqui, e até como aqui continuaremos a interpretar a partir daqui.
Exatamente.
E isso é óbvio. No texto da criação, de Gênesis 1, versículos 6 a 8, é dito que Deus disse: haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. E diz: Deus fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E no versículo 14 diz: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e para anos. Ora, temos aqui a palavra expansão. Vamos à palavra hebraica que nos vai aparecer no nosso ecrã, que é traduzida como expansão, que é a palavra raquia. Esta palavra vai ser traduzida muitas vezes na Bíblia como firmamento, como expansão ou até como abóbada. E, portanto, esta palavra diz-nos que vai haver uma atmosfera que está por cima e que distingue aquelas que são as superfícies das águas que estão na Terra, vulgo oceano, das águas que estão nas nuvens, vulgo atmosfera. E, portanto, é esta expansão que vai ser aí onde vão ser colocados os dois grandes luminares que nós designamos como Sol e como Lua. É também o contexto onde vão andar os pássaros, as aves, digamos assim. A expansão é aquilo que nós designamos hoje como nuvens. Logo, esta palavra Rakia, é esta palavra, é atribuído, por exemplo, o nome de Shamaim, os céus, ou a expressão céu. As restantes utilizações desta palavra Rakia não sugerem que se trata de uma cúpula sólida. Portanto, é uma expressão que a Bíblia utiliza para designar que há um domínio, que é o domínio da atmosfera, há um domínio, que é o domínio sólido da terra, ou aquoso, digamos, do mar. Há também nos Salmos a expressão porta dos céus, que está associado com as nuvens. É claro, quando nós olhamos para o céu, não vemos lá nenhuma porta, também não vemos lá nenhuma janela. É uma expressão poética. Cá está. Nós dizíamos que devíamos ter em atenção o tipo de texto com que estamos presentes. No texto narrativo não há estas expressões tão metafóricas, mas nós brincamos até. Quando chove muito, nós muitas vezes dizemos o São Pedro abriu as portas. E até a própria Bíblia chega a dizer isso, abriram-se as portas dos céus e choveu. Não é que haja lá nenhuma porta, mais uma vez eu tenho este cuidado de salientar. É uma expressão, uma poética, que, portanto, é utilizada para designar algo que cai das nuvens. Há uma outra série de passagens que envolvem uma outra palavra hebraica que vai também aparecer no nosso ecrã, que é a palavra ug, que pode ser traduzida por círculo ou pode ser traduzida por horizonte. Vai aparecer, por exemplo, em Isaías capítulo 40, versículo 22, onde ela pode ser traduzida por globo, noutras passagens poéticas como Jó capítulo 22, versículo 14, ou Provérbios capítulo 8, versículo 27. Várias passagens da Bíblia utilizam esta palavra para dizer justamente que Deus habita nos céus. E percebemos com a frequência com que esta palavra UG é utilizada, que ela se refere ao espaço, ao horizonte, ao céu, onde poderíamos até dizer há algures no universo onde Deus existe. E, portanto, é uma metáfora, é uma figura. Ela vai utilizar, é uma expressão figurada que nos mostra que Deus existe naquele espaço. Às vezes a Bíblia diz que há uma tenda nos céus. Nós não temos nenhuma tenda no céu. Não significa que haja uma cúpula à nossa volta. Nós sabemos que existe uma atmosfera, sem dúvida alguma, aí onde se designam os ases, os diferentes gases, não é? Mas nós não vemos essa cúpula. Ela não está visível aos nossos olhos. Nós sabemos que ela existe. Mas a Bíblia vai utilizar estas expressões para nos ajudar a compreender que há uma divisão de meios. Exatamente. Portanto, há um meio aéreo, há um meio terrestre, há um meio aquático. Não significa que
imponha uma geometria,
assim visível aos nossos olhos. E isto é importante para nós vermos em seguida como é que a Bíblia vai falar então de outras expressões que nos ajudam a compreender que ela não está a designar a Terra plana.
Muito bem, muito bem. E já lá vamos, mas antes chegou agora o momento para lhe falar de uma oferta que nós temos para si neste programa. Trata-se do Guia de Estudo da Bíblia intitulado Evidências, escrito pelo Dr. Rodrigo Silva. E este manual aborda 14 perguntas essenciais que ajudam a entender as nossas origens, o propósito da vida, assim como o nosso destino, além de vários outros temas fundamentais para termos uma existência cheia de significado. Se quiser receber este material no conforto da sua casa, é muito fácil. Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou SMS para o número 933-939291, solicitando um exemplar igual ao que tenho aqui nas minhas mãos. A nossa equipa terá depois todo o gosto em enviá-lo gratuitamente para si. E eu tenho a certeza que vai querer garantir desde já o seu, por isso ficamos desde agora a aguardar a sua mensagem. Antes de nós seguirmos para a segunda pergunta deste programa, vamos para um brevíssimo intervalo. Nós voltaremos dentro de instantes.
Rádio RCS 91.2 FM.
Procura uma nova sintonia para a sua vida? Descubra a Novo Tempo Portugal, o canal de televisão que transmite esperança. No canal 186 da MEO, encontra programas para toda a família. Cuide da sua saúde e estilo de vida, encontre dicas de bem-estar e esclareça as suas dúvidas sobre a Bíblia e as profecias. Na MEO, no YouTube e em novotempo.pt. Veja agora, na TV, alguns dos programas que já houve aqui na RCS. Novo Tempo Portugal, o canal da esperança.
Começa agora a segunda parte do programa Fórum Bíblico. Se acompanhou a primeira parte, quero agradecer por permanecer aqui connosco. Mas se por acaso acabou de se juntar a nós, então fica a saber que nós vamos responder com a ajuda do nosso convidado especial, o teólogo Artur Machado, à segunda questão deste fórum, hoje em torno da teoria da Terra plana e do que a Bíblia fala ou não a esse respeito. Este é o fórum aqui na programação da TV Novo Tempo Portugal e também na programação da Rádio RCS, que pode receber as suas dúvidas sobre os mais diversos assuntos da Bíblia. Todas as semanas, cada programa é preparado a partir das suas perguntas. Por esse motivo, queremos que nos faça chegar as suas questões, pode ser por e-mail ou por telemóvel. Se preferir por e-mail, pode enviar para programas@novotempo.pt. Se preferir por telemóvel, pode enviar uma mensagem para o número 933-939291. Vamos avançar para a segunda pergunta do nosso programa. Na primeira parte, já percebemos que, apesar de existir quem queira ver evidências de uma Terra plana na Bíblia, se calhar não existem assim tantas evidências bíblicas que substanciem essa teoria. Contudo, a segunda pergunta quer aprofundar e apurar essa certeza, que é como compreender as passagens que falam dos fundamentos da Terra.
É verdade, há certas passagens que dizem que a Terra tem fundamentos. Por exemplo, nós podemos evocar 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque do Senhor são os alicerces da Terra e assentou sobre eles o mundo. E as pessoas dizem: ora, cá está. Se assentou sobre esses fundamentos o mundo, é porque a Terra é plana. E é uma má compreensão deste tipo de passagens. Porque, na verdade, o que aqui está a querer ser dito é que, quando se fala que Deus fundou ou que a Terra tem fundamentos, quer dizer que ela foi estabelecida por Deus. Não significa que ela tenha ali pilares ou colunas. O Salmo 78, versículo 69, vai dizer, por exemplo: edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. A terra que fundou para sempre. Quando a Bíblia fala do fundamento da terra, ou da terra que fundou para sempre, e nós podemos ver isso já no nosso ecrã, está-nos a dizer que esta noção de fundamento refere-se à firmeza e estabilidade da criação de Deus. Quer dizer que a criação é algo em que nós podemos confiar, é algo que é estável, é algo que Deus... contrariamente àquilo que se pensa, que o mundo evoluiu de catástrofe em catástrofe até ser aquilo que hoje nós conhecemos, a Bíblia diz que não, diz que ele foi criado pela palavra de Deus e que se mantém por essa mesma palavra. Por exemplo, o livro de Jó vai dizer no capítulo 26 e no versículo 7: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Estas duas frases parecem-se opor. Porque, por um lado, como é que a Terra pode estar sob alicerces e, ao mesmo tempo, suspensa sobre o nada? Mas, mais uma vez, temos que perceber que o livro de Jó é um livro poético. É um livro que utiliza figuras de estilo, que utiliza imagens para veicular uma determinada ideia. Por exemplo, quando um hebreu queria, na antiguidade, escrever um objeto, como um canto que tivesse um ângulo de 90 graus, ele utilizaria uma palavra que seria a palavra piná, Ora, Deus usa justamente a linguagem figurada de fundação e de pilar, uhum, para transmitir a ideia de que ele é que é o Criador. Por exemplo, em 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 30, trema perante ele toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. E há pessoas que, a partir deste tipo de passagens, pensam encontrar a razão. Cá está, a terra é imóvel. Uhum. Quando Josué diz, por exemplo, sol detém-te em Avalon, o sol deteve-se no meio do céu e não se apressou a pôr-se por um dia quase inteiro, como diz o relato bíblico, não significa que o sol vai circular à volta da Terra, como muitas vezes se pensava, e felizmente que houve um Copérnico que disse, isto está um bocadinho ao contrário. Cá está das pessoas fazerem uma interpretação literal de passagens. O que a Bíblia estava a dizer era, a partir de uma pessoa que estivesse a ver o fenómeno a partir da Terra, ela veria o fenómeno deste ponto de vista, mas não significa que esse ponto de vista seja o único realmente que existe. E é por isso que foi um milagre. Senão nós deixaríamos de pensar que era um milagre. E, portanto, este tipo de textos existem para nos explicar que a Terra não tem fundamentos, mas que eles mostram que a Terra é estável, que a coisa não se move nem se altera. Resta-nos ver agora o tipo de passagens que, exato, falam sobre a Terra ser plana.
Exatamente, e é essa mesma a terceira pergunta e última que temos para colocar, é como é que nós podemos compreender os textos bíblicos que falam sobre a Terra ser plana.
Ora bem, temos, por exemplo, Jeremias, capítulo 49, versículo 26, que diz: trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, que diz: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, que fala também sobre os quatro cantos da terra. E as pessoas pensam, quatro cantos? Uma folha tem quatro lados. Não é? Tem quatro cantos também. Logo, o que é que quererão dizer estes quatro cantos? Podemos ver também na nossa frase, os quatro cantos da Terra era uma frase comum do mundo antigo, tal como a frase, os quatro pontos cardeais, é comum hoje em dia. Nós temos o Norte, o Sul, o Oeste e o Oeste. E era uma forma de expressão metafórica que designava a Terra inteira. Designar os quatro cantos da Terra era dar uma ideia de globalidade, aquilo que nós hoje chamamos a universalidade. Não está a aludir à forma do planeta, está a aludir à totalidade, portanto, do planeta. E, portanto, como conclusão, nós podemos dizer isto. Às vezes nós transportamos para a Bíblia aquelas que são as nossas próprias ideias, as nossas próprias teorias. E ao encontrarmos este tipo de expressões, nós vamos transportar para lá as nossas ideias e fazer-lhe dizer aquilo que ela não diz. A Bíblia nunca diz isso. O que a Bíblia nos quer veicular são outras ideias que eram próprias, comuns, aceites no seu tempo. E que no nosso tempo, se nós não estivermos ao corrente da maneira como eram as expressões, a cultura, a vivência desse mesmo tempo em que a Bíblia foi escrita, corremos o risco
de enviesar a nossa
interpretação da própria palavra de Deus. E, ao enviesá-la, vamos assumir que ela diz coisas que não diz. E isso foi triste para a ciência durante muito tempo, porque justamente houve, durante um determinado período da história humana, em que o cristianismo esteve presente, em que a perspectiva científica que queria dizer o contrário, e Galileu sentiu bem na pele esse aspecto, esses resultados, quiseram transmitir para a literalidade aquilo que não era literável e aquilo que não era sequer observável, porque todas as observações científicas produziam o contrário. Não é o Sol que gira à volta da Terra, é a Terra que gira à volta do Sol. E, portanto, esta ideia de uma Terra plana, de uma folha que se suspende, seria ridículo nós pensarmos numa coisa. Quando chegamos ao fim da folha, o quê?
Que é plana.
Vamos parar aonde? Não é? Percebemos que, logicamente, não tem qualquer sentido e não pode ser justificável a partir do texto bíblico, porque ele está-nos a dizer outra coisa. Logo, o que nós podemos dizer é que suposições erradas conduzem-nos justamente a conclusões erradas, mesmo se apresentarmos muitos textos bíblicos para apoiar. Se está errado na partida, vai estar errado na conclusão que se tira. É por isso útil nós percebermos e começarmos a interpretar a Bíblia de acordo com os princípios que enunciámos no início deste programa, e dessa maneira nós não faremos com que teorias que hoje existem sejam impostas ao texto bíblico, porque não é disso que ele está a falar.
Exatamente, até porque a Bíblia não foi escrita para apoiar teorias humanas, não é? Mas sim para revelar o plano de Deus e o propósito de Deus para cada um de nós e para a humanidade.
Exatamente.
Muito bem, Artur, muito obrigado pela explicação. Tenho a certeza que quem colocou esta questão ficou esclarecido e que, de facto, compreendeu que a Bíblia não corrobora esta teoria da Terra plana, nem existem evidências que possam indicar que a Terra seja plana. O nosso programa já está bem perto do fim, mas antes eu quero mostrar-lhe uma vez mais a oferta muito especial que temos para si. É o Guia de Estudo da Bíblia e Evidências. E eu tenho a certeza que, ao ler e ao refletir sobre o conteúdo que foi preparado aqui cuidadosamente pelo Dr. Rodrigo Silva, irá ser desafiado para continuar esta jornada de reflexão, de questionamento e de procura por respostas que irão trazer luz para muitas questões sobre o propósito e o sentido da vida, tal como muitas questões que nós temos trazido aqui para o Fórum Bíblico. Por isso, não deixe de pedir um exemplar igual a este, totalmente gratuito, enviando-nos uma mensagem para o número 933-939291. Aproveite também esta oportunidade para nos enviar aquela dúvida bíblica que talvez tenha guardado já há algum tempo, mas que ainda não encontrou resposta. Por isso, envia hoje mesmo. Pode ser pelo nosso e-mail para programas@novotempo.pt ou então, se preferir, envie simplesmente uma mensagem com essa dúvida para o número 933-939291, um número que já eu tenho a certeza que já conhece muito bem. Se o fizer, então, talvez num dos próximos programas, seja no canal 186 da MEU, seja no YouTube da Novo Tempo Portugal ou então na rádio RCS em 91.2 FM, fica a promessa de procurarmos trazer até si, se possível, a resposta que precisa. Mais um Fórum Bíblico chega assim ao fim, mas na próxima semana nós estaremos de volta com novas perguntas sobre as verdades e os ensinos deste livro milenar, a Bíblia Sagrada. Quem sabe se alguma delas não será a sua pergunta? Porque no Fórum Bíblico, cada questão tem uma resposta. Contamos consigo assim na próxima semana. Fique bem e até ao próximo programa.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.